Silêncio. Pergunta-se até quando. O Presidente da República concorda com este princípio, porque diz: há uma auditoria que deveria estar concluída em maio deste ano. E para os portugueses não é indiferente cumprir os compromissos com o conhecimento do que se passou ou cumprir os compromissos e só mais tarde vir a saber o que se passou. Mas, para o Dr. Centeno, que nada disso faz sentido. Ele pensa de forma diferente do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. E logo decidiu entregar 850 milhões de euros ao novo banco, sem esperar pelo resultado dessa auditoria. E mais, sem sequer avisar o Primeiro-Ministro que o iria fazer. Levando o Primeiro-Ministro a enganar a Assembleia da República, os portugueses e a apresentar um pedido de desculpas. E assim tem que se fazer a pergunta: o Primeiro-Ministro exerce a sua autoridade no governo deste modo? Estranho, estranho país em que vivemos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um Ministro das Finanças que não manifesta qualquer constrangimento com a sua decisão, que afirma não ter de pedir desculpas ao Primeiro-Ministro por o ter enganado. E a seguir, o Primeiro-Ministro ouve e cala-se. Estranho país aquele em que vivemos. Este é o mesmo Ministro das Finanças que não sente nenhuma iniquidade em deixar acumular milhões de dívidas em atraso às empresas fornecedoras do Estado, mesmo numa situação de aflição para essas empresas, que atrasa a devolução do IRS que é devido às famílias, mesmo numa situação social crítica, mas não sente nenhuma iniquidade a seguir pagar a tempo e horas ao novo banco. Inaceitável. Inaceitável, de certo, para os portugueses. Não é inaceitável para o Dr. Centeno. Razão tinha o PSD quando fez aprovar no Orçamento do Estado, para este ano, uma norma limitadora e escrutinadora destas transferências financeiras. Mas, pelo aquilo que vimos, temos de ir mais longe. Temos de ser mais certeiros para prevenir a arrogância do Ministro das Finanças, já que o Primeiro-Ministro não o consegue controlar. E, por isso, vamos apresentar uma iniciativa legislativa, definindo que novas transferências só poderão ocorrer após a Assembleia da República ser informada dos termos e das razões invocadas para o efeito. Isto, senhoras e senhores deputados, porque nos tempos que já vivemos...
Peço-lhe para concluir, senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, vou concluir. Isto porque nos tempos que já vivemos e naqueles que iremos viver, a coesão da sociedade é um valor essencial. Filha da confiança que só a verdade e a seriedade na governação podem instilar. Disse.
Muito obrigado. É a palavra para uma intervenção da senhora deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o país tomou nota do compromisso do Primeiro-Ministro perante o Parlamento e cito: até haver resultados da auditoria, não haverá qualquer reforço do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução. Hoje, o Ministro das Finanças explicou que esse compromisso do Primeiro-Ministro era impensável e irresponsável. Acrescentou mais: disse que era destinado a disputar 10 segundos de telejornal, um slogan de ocasião, e disse ainda que há quem teima em não aprender, e disse que não havia qualquer margem para dúvida de que os 850 milhões tinham que ser pagos. Não havia mesmo margem para dúvida. O compromisso do Primeiro-Ministro era público, era explícito e foi violado. Portanto, das duas uma: ou estamos a assistir a uma remodelação em direto e o Ministro das Finanças sairá do Governo porque considera que o seu Primeiro-Ministro é irresponsável, ou então já assistimos a uma remodelação e o Ministro das Finanças passou a dirigir o Governo. O que o Governo não nos pode dizer é que se compromete a não pagar sem auditoria e que paga sem auditoria. Ou que a auditoria é indispensável, mas não é necessária. O rigor é imprescindível nesta matéria, porque Portugal sabe bem que sempre que o antigo BES entra por uma porta, saem pela janela centenas de milhões de euros. E com eles voam também os compromissos políticos anteriormente feitos. Em 2015, Maria Luísa Albuquerque garantiu que a resolução não traria custos para os contribuintes. António Costa, na altura, acusou-a e bem de iludir os contribuintes. 3 anos mais tarde, foi António Costa a jurar que a venda do novo banco não traria mais encargos para os contribuintes. Centeno acrescentava, nessa altura, que a venda não iria incluir uma garantia de Estado para suportar negócios privados. Ou seja, até hoje, nenhum governo teve a coragem de dizer aos portugueses a verdade sobre o novo banco. Todo o processo do BES já custou aos contribuintes 6.030 milhões de euros. 3.900 por conta da tal resolução que não teria custos, mais 2.130 perdidos com a tal venda que não teria encargos. E o novo banco não deixará de reclamar os 1.000 milhões de euros que sobram de tal garantia pública que não iria existir. No fim da história, o fundo Lone Star ficará com um banco pronto para vender, as empresas que compram as carteiras de crédito tóxico farão o seu lucro e os administradores terão o seu bónus. E tudo pago com dinheiro dos contribuintes. Senhores e senhores deputados, a crónica desta anunciada auditoria já vai longa. Em fevereiro de 2019, a auditoria foi determinada por lei. Em março, o Ministério das Finanças escrevia que o valor expressivo das chamadas de capital em 18 e 19 tornava indispensável a realização de uma auditoria para o escrutínio do processo de concessão de créditos incluídos no mecanismo de capital contingente. Na mesma altura, o Primeiro-Ministro defendeu a auditoria, enquanto o Ministro Centeno apontava que os riscos que estavam no balanço do novo banco, desde 2014, tinham que ter nomes e responsabilidades apuradas. Mais tarde, a auditoria voltou a ser recomendada pela Assembleia da República. E tudo isto precedeu o compromisso do Primeiro-Ministro no passado dia 22 de abril, em resposta ao Bloco de Esquerda. A auditoria sobre o novo banco que determinamos está em curso, disse o Primeiro-Ministro, só estará concluída em julho, acrescentou, e é fundamental para fazer as decisões que temos que fazer no âmbito do contrato de financiamento. E chegados ao dia de hoje, depois do Ministro das Finanças ter passado o cheque de 850 milhões ao novo banco, ignorando o compromisso assumido pelo Primeiro-Ministro, senhores deputados, isto não é uma falha de comunicação. É um problema político de enorme gravidade, porque deixamos de saber se o que vale é a palavra do Primeiro-Ministro ou se as promessas que o Primeiro-Ministro faz na Assembleia da República podem depois ser quebradas por qualquer um dos seus ministros. O valor das chamadas de capital, se era expressivo na altura em que o Ministro das Finanças determinou a auditoria, aumentou em 50% só nesta injeção para 3.000 milhões de euros. Entretanto, o banco, que continua a apresentar prejuízo ao longo deste tempo, decidiu atribuir um bónus de 2.000 milhões de euros aos mesmos administradores que se têm esforçado tanto para esgotar muito rapidamente a garantia pública. Ou seja, o acionista-Estado tem 10% do capital, pagou a conta dos prejuízos e não tem nada a dizer sobre a atribuição de prémios milionários, não apurou responsabilidades sobre os créditos e não verificou a gestão dos ativos e da carteira tóxica de crédito que está ao abrigo da garantia. A única pressa do Estado parece ser a de colocar na mão do Lone Star mais um cheque de centenas de milhões de euros. A República, senhoras e senhores deputados, não tolera este jogo político. Um compromisso é um compromisso e um euro do dinheiro dos contribuintes é um euro do dinheiro dos contribuintes. O compromisso do Bloco de Esquerda é que, para além da proibição da atribuição de bónus, quer passados, quer presentes, quer futuros, enquanto o novo banco estiver a ser salvo com dinheiro público, para além da proibição da atribuição de bónus, qualquer nova injeção de capital público seja submetida à decisão da Assembleia da República. E isto para que não voltemos a ficar dependentes de compromissos frágeis e que se perdem pelo caminho. Esta proposta, que curiosamente o PSD vem agora apresentar como sendo a solução para os problemas, foi dito aqui pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, vamos querer sujeitar novas injeções ao escrutínio da Assembleia da República, foi exatamente a proposta que o Bloco de Esquerda apresentou em janeiro quando discutiu o Orçamento do Estado. E foi exatamente a proposta que o PSD chumbou em janeiro quando votou o Orçamento do Estado. Se tivesse sido aprovada a proposta do Bloco de Esquerda, a Assembleia da República teria discutido a injeção do novo banco e teria podido esperar pela auditoria para que este processo fosse claro e fosse transparente e tivesse o rigor que a República exige e merece. O que podemos esperar é que desta vez, quando apresentarmos este projeto, a indignação do PSD contribua para a aprovação destas medidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar de CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu creio que se algum extraterrestre chegasse hoje ao Parlamento e assistisse às discussões que temos, ia ficar convencido que Portugal é o único país do mundo que não foi afetado pela pandemia. Infelizmente, não é assim. Portugal foi, sim, afetado pela pandemia. E num momento como este é preciso saber escolher prioridades. E as prioridades aqui têm que ser as pessoas, a economia, os trabalhadores e as empresas que foram forçados a parar por força da pandemia. E não deixa de ser extraordinário que nós estejamos a discutir num momento em que para o Governo parece ser bastante mais prioritário fazer transferências para o novo banco do que fazer transferências para estas pessoas, para a economia e para as empresas. E eu explico. Nós ouvimos o Sr. Ministro das Finanças dizer aqui que para o novo banco era preciso cumprir os contratos. O princípio é de que os contratos são para cumprir. E eu só posso lamentar que para as empresas, para os trabalhadores e para as pessoas que esperam e desesperam para que o Governo cumpra o prometido, já não foi prioridade que o Governo contratasse aquilo que tinha prometido. E é bom lembrar aqui que estas empresas e estes trabalhadores precisam de apoio não porque tenham gerido mal, não porque tenham trabalhado mal, não porque tenha havido alguma fraude. Precisam porque a economia parou e porque as autoridades decidiram que por razões de saúde pública era preciso parar a economia. É por isso que é precisa a intervenção do Estado. E eu gostava de ir aqui um bocadinho ao detalhe, porque algumas perguntas ficam sem responder. Senhoras e senhores deputados, nós ouvimos o Sr. Ministro das Finanças dizer que era preciso cumprir os contratos. Eu tenho que perguntar se o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal não sabe aquilo que em nome do Estado contratou. E como é que pôde assumir no Parlamento um compromisso que viola aquilo que ele próprio decidiu contratar? E também vale a pena perguntar, já que discutimos o passado e os contornos da resolução, vale a pena também falar em alternativas, porque eu pergunto se a alternativa que estamos hoje a discutir era ter deixado o Banco Espírito Santo com a gestão que lá tinha e com o Estado a dar garantias públicas ao invés de fazer uma resolução, porque aparentemente parece que é isso que alguns senhores do PS preferem agora, como preferiram no passado. Bom, por último, gostava de dizer o seguinte: em política há prioridades. Nós passamos os últimos dias a discutir as transferências para o novo banco, porque para este Governo a prioridade foi fazer esta transferência. Para o novo banco foi preciso cumprir contratos. Para as empresas portuguesas que esperam e desesperam pelas linhas de crédito que o Governo anunciou, já lá vai mais de um mês, já não é preciso contratar aquilo que se prometeu. Soubemos ontem, através da garantia mútua que o CDS chamou ao Parlamento, que ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo que o Sr. Primeiro-Ministro anunciava linhas de crédito já atingem o limite de 5 mil milhões de euros, nós sabíamos pouco tempo depois na Comissão que na realidade só 8,7% desse montante é que estava efetivamente contratado. Ou seja, a esmagadora maioria das empresas não tinha recebido nem um tostão. Mas soubemos também que até ao dia 16, 17 de Abril, a esmagadora maioria das candidaturas não tinham sequer entrado. E só quando houve uma reformulação das linhas é que a esmagadora maioria das empresas se pôde candidatar. e aguarda-se até agora que o Governo venha explicar porque é que para estes empresários, pura e simplesmente, não havia contratos para cumprir, ao contrário do novo banco. Em segundo lugar, quero também lembrar os